O próprio Governo identifica como obrigatórios e que ainda não foram desencadeados. A própria ANACOM, obviamente, participou no procedimento de elaboração, mas o seu pensamento crítico e os seus parceiros são relevantes, a CNPD, a ERC e, para além daquelas que o Sr. Deputado António Filipe há instantes referiu no domínio judiciário, os Conselhos Superiores e a Ordem dos Advogados, também nos parece muito importante, e regressarei a isto no final da intervenção, envolver a Comissão Nacional de Eleições no processo de elaboração, mas depois também na reflexão que temos que fazer quanto à repartição de competências em certos domínios. O que temos em mãos é um problema real da vida contemporânea. Portanto, não é algo que esteja inventado, é algo que até demorámos bastante tempo enquanto europeus a definir o seu quadro regulatório. E, de facto, nós ainda operamos muitas vezes no quadro de uma dimensão que ainda olha para o século XIX e XX e pensa o Estado e os poderes públicos numa dimensão territorial. O grande desafio que temos hoje é quando estes adquirem, quando os riscos, e a própria atividade humana que não tem riscos, mas quando os riscos têm dimensão transnacional, temos que ter também respostas transnacionais para que aqueles que operam junto de nós, mesmo quando junto de nós não têm a sua sede física ou a sua atividade económica registada, devem também ser chamados à responsabilidade. Portanto, encaramos este debate como um debate sobre salvaguarda do Estado de Direito e dos direitos fundamentais, um debate sobre salvaguarda da democracia e das instituições democráticas e também um debate sobre salvaguarda da concorrência e dos direitos dos consumidores, que devem surgir sempre lado a lado como um binómio que não podemos desligar e cindir em dois. E, de facto, identificamos neste debate um número muito significativo de desequilíbrios gerados pela existência de poderes económicos que, efetivamente, não têm adequada regulação e tradução no plano nacional. E há um exemplo bem ilustrativo, com falhas de parte a parte, porque também os quadros regulatórios não estão maduros, mas há um exemplo muito ilustrativo daquilo que estamos aqui a discutir e do seu potencial numa democracia. No Brasil, recentemente, na sequência de uma decisão judicial, reitero, uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal em relação a uma plataforma em concreto, identificou-se que, para estar presente na República Federativa do Brasil, era necessário haver indicação de um representante legal, algo que a dita plataforma se recusava a fazer. Portanto, não cumpria os elementos mínimos para poder operar num determinado território. E um tribunal, reitero, aqueles que no quadro de um Estado de Direito entendemos dever responder e poder decidir quando identifica, precisamente, um atentado a direitos fundamentais, que era o que estava em causa na substância, intimou, no quadro jurídico que não era perfeito, e daí havia de facto um problema em que também as autoridades judiciárias brasileiras falharam, porque não tinham um quadro regulatório completo, não soube como atuar e, para além de admoestar e, portanto, intimar a plataforma a corrigir o seu comportamento, foi mais longe do que isso e pensou até em projetar nos cidadãos deveres que não incumbe aos cidadãos terem que assegurar. E, portanto, a ausência de regulação clara naquele contexto era especialmente problemática e evidenciou-se no fim da linha que qualquer operador económico fez aquilo que tinha que fazer. Se eu tenho que operar num determinado território, eu tenho que verificar quais as regras para poder fazê-lo e, obviamente, o mínimo dos mínimos, que é a identificação de um representante legal, ter de o fazer. É a ausência de regulação que pode provavelmente e potencialmente causar mais danos e muitas vezes até é peculiar, porque muitas das plataformas que são grandes resistentes perante estes malvados Estados de Direito democráticos que apenas querem ter um ambiente digital mais protegido para os seus cidadãos, já não têm pejo nenhum e dificuldade nenhuma em aceitar pedidos de bloqueio de contas em Estados autoritários quando as oposições desses Estados os utilizam para disseminar informação de resistência a regimes ditatoriais. E, portanto, também tínhamos a capacidade de ter orgulho do trabalho que, enquanto democracias, produzimos na defesa dos direitos fundamentais. Agora, no plano técnico, como já tivemos a oportunidade de ouvir, há questões que não nos permitem acompanhar nesta fase por inteiro aquilo que o Governo nos apresenta como solução para muitos destes problemas. Como também já referi, o Sr. Deputado António Filipe identificou uma série de situações em que há uma confusão entre papéis, entre esferas administrativas e esferas jurisdicionais. Muitas das questões que surgem, por vezes, ao longo do texto do projeto de lei que nos é apresentada, da proposta de lei que nos é apresentada, gera muitas dúvidas. A certa altura identificamos poderes relativos à atividade inspectiva da ANACOM, mas muito rapidamente eles também aparentemente surgem nas vestes de poderes de investigação, que me parece já não dever ser o seu papel, e portanto há algumas clarificações terminológicas que são fundamentais na especialidade. E retomava o tema da competência dos tribunais competentes para conhecer esta matéria, porque também nos parece aqui que há um equívoco significativo, uma solução menos ponderada, para a qual é mesmo importante termos a recolha de elementos junto dos conselhos superiores, todos eles, que é a opção, enfim, talvez não quer dizer preguiçosa, porque é excessivo, mas pelo menos excessivamente simples, de remeter tudo para o Tribunal da Concorrência. Pronto, é a ANACOM que está em causa, estamos a lidar com a impugnação de decisões da ANACOM, portanto, se a competência normal, naturalmente, é da ANACOM para estes efeitos, para os outros efeitos regulatórios, segue tudo para o Tribunal da Concorrência. Ora bem, parece-nos que a capacidade do Tribunal não vai ser suficiente para o volume expectável de litigância que pode estar em cima da mesa e, por outro lado, conceptualmente, de facto, não se percebe muito bem porque é que, tendo duas opções melhores do que esta, ou pura e simplesmente assumir que são os tribunais judiciais no seu todo e não aquele tribunal com competência especializada, ou optar pelos tribunais administrativos que já são hoje o tribunal comum do direito público e o tribunal no qual esta impugnação de sanções já é possível, já longe vai a ideia de que não há contraordenações conhecidas nos tribunais administrativos e fiscais, é um assunto perfeitamente ultrapassado no momento em que estamos a ter esta discussão e, portanto, isto é também especialmente importante que fique claro. Finalmente, uma nota derradeira sobre os tais dois aspectos ainda institucionais que nos parecem ser da cautelar. O Sr. Secretário de Estado fez referência à opção tomada de expressamente deixar a IGAC fora deste quadro, agora parece-nos que é uma solução que precisa de ser mais bem estudada, porque fica de fora uma preocupação com a proteção dos direitos de autor e da propriedade intelectual, que não vemos como possa ser suprida por outra entidade não especializada e, portanto, eventualmente tem que fazer um desenho específico para esta matéria. E depois, finalmente, aquilo que já referi. A Comissão Nacional de Eleições tem de ser um agente e tem de estar presente neste texto e, no limite, tem que ter competências de autoridade para aqueles períodos eleitorais em que hoje grande parte do combate político e do debate político se faz nas redes sociais. Há atos que são proibidos de serem realizados em determinados momentos no quadro de campanhas eleitorais e é de estranhar, é impossível de perceber porque é que está ausente deste debate o regulador independente, quanto a ele não há qualquer dúvida, que devia lá estar na primeira linha na inclusão neste projeto, nesta proposta de lei e, portanto, esperamos que a especialidade possa ajudar a esclarecê-lo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem um pedido de esclarecimento que vem do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e para esse pedido de esclarecimento, até 2 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si os senhores Secretários de Estado, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E, efetivamente, nós estamos aqui perante uma proposta que já era urgente e que é uma proposta que já tem vindo a ser arrastada num conjunto de tempo, muito também por inação do próprio Partido Socialista e do Governo anterior. Nós estamos a falar de cerca de 3 anos onde este assunto tem vindo a ser discutido e tem vindo a ser adiada a sua implementação, mas chegamos a um ponto onde é urgente nós tomarmos medidas. Nós não podemos continuar indefinidamente a adiar a transposição desta diretiva, a aplicação deste regulamento, sob pena de conseguirmos entrar em situações sancionatórias que não são, obviamente, benéficas para nós e para nós todos, como também utilizadores de próprios serviços digitais e de internet. Como o Sr. Deputado disse bem, é importantíssimo nós criarmos e aplicarmos este regulamento para todos nós podermos também termos do nosso lado a plenitude da satisfação de que há um conjunto de operadores e há um conjunto de utilizadores que têm neste momento regras que têm que ser cumpridas e que não podem continuar indefinidamente a funcionar num regime como se fosse uma selva arbitrária, como pelos vistos há outros partidos aqui nesta Assembleia que querem que assim seja. Nós não podemos, para algumas situações, definir a importância da lei, da ordem e da segurança e para outras vir para esta Assembleia definir e defender exatamente o seu contrário. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o que eu pergunto ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é se efetivamente pode contar ou não, se nós podemos contar com o apoio do Partido Socialista nesta matéria para criarmos um esquema de celeridade, de aplicação, de ouvirmos, obviamente, todas as entidades que sejam necessárias ouvir, mas que possamos, de uma vez por todas, dar um passo em frente e criar mais segurança para os nossos filhos e para quem utiliza a internet no dia-a-dia. Muito obrigado.
Para responder, tem ainda 32 segundos, mais alguma tolerância. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela questão, Sr. Deputado. Temos toda a disponibilidade e subscrevemos ainda em íntegra a urgência. Não nos viu nenhuma crítica ao facto de ele ter tramitado de forma urgente. Não podemos é prescindir de fazer tudo o resto. Nós não o acompanharemos com um voto favorável, porque temos estas dúvidas e estas reservas. Queremos trabalhá-las e superá-las na especialidade, mas, de facto, ainda que em ritmo acelerado, temos efetivamente de fazer estas audições, mas deixava só uma precisão. O regulamento está em vigor desde 17 de fevereiro de 2024. O que estamos a tratar apenas é como é que garantimos a execução de forma transversal tranquila para a ordem jurídica nacional, ele hoje, enfim, recorrendo ao direito em vigor, há entidades que vão assumindo, no quadro das competências vigentes, estas atividades. Portanto, temos um grau de urgência, mas ele vigora, e é importante é que vigore de forma mais tranquila e mais simples possível, e contarão com o Partido Socialista para poder fazê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Tilly.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No final do debate, as verdadeiras razões por trás destas normas e diretivas, de algumas delas bem explicadas pela nossa deputada Rita Matias. Com a desculpa da proibição de ilegalidades nas redes sociais, os verdadeiros motivos numa Europa desgovernada por politicozinhos sem estatura e sem inteligência para tentarem controlar a internet apenas advêm de perceberem que as redes sociais são o último refúgio para a liberdade de expressão e o último espaço de denúncia que resta aos cidadãos contra a tirania e a opressão de uma esquerda fóssil que perde nas urnas, mas que tenta desesperadamente sobreviver. Sobreviver contra a história, diga-se. Eles capturaram as TVs, mas cada vez menos europeus veem as TVs. Aqui tenho a prova. O problema é o verde, aquela linha que está aqui em cima, o verde, mas não é o Sporting. A verde não é o Sporting. Tem 24% e é a Pay TV, que tem mais adeptos, mais share, do que as três televisões em canal aberto juntas. Como digo, os portugueses e os europeus cada vez ligam menos às televisões que nos tentam conformar o cérebro. Cá está mais uma prova, o problema verde aqui bem evidenciado. Pay TV vale mais que as três televisões juntas. Números oficiais da KM. Não gostam, paciência. RTP 10%, SIC 14%, TVI 16%. Mais uma vez, vale mais a Pay TV que os três juntos. Mas não pensem que a Pay TV são aqueles canais de politicazinha com os mesmos comentadores. Não. Porque só valem 2,2 a CNN, 1,6 a SIC Notícias e 0,6 a RTP. Portanto, os portugueses cada vez menos ligam às televisões e refugiam-se nas redes sociais. Meus caros, quer gostem, quer não, é liberdade a funcionar. Bem. Viva a liberdade, bem. Viva a democracia, bem. Viva a liberdade mesmo.
Senhor Deputado, tem um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, até 2 minutos, tem a palavra ao Senhor Deputado Paulo Meniz para o pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado João Tilly, eu queria, sobre a sua intervenção, sem prejuízo de ter tomado boa nota das percentagens que tentou apresentar, em relação àquilo que nós estamos a discutir, há um princípio fundamental. Nós defendemos que aquilo que é ilegal fora do espaço digital é matéria de direitos fundamentais, de liberdades individuais, de princípios de salubridade e bem-estar na nossa sociedade, tem que ser crime, tem que ser criminalizados também no ambiente digital. Aquilo que o senhor pode querer dizer quando diz refugiar-se no ambiente digital não significa, nem deve significar, do nosso ponto de vista, que o ambiente digital seja uma cotada para se poder fazer tudo à margem da lei. E é importante, muitas vezes, o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu, que é sob o anonimato, sob os perfis falsos, sob a cobardia de quem não quer assumir a verdade daquilo que diz, que têm acolhimento na rede, na internet e em todas as plataformas digitais. O que este regulamento vem fazer é transpor aquilo que é a nossa ordem jurídica, a nossa forma de estar em sociedade para o ambiente digital. E nisso somos pioneiros. Mas também lhe digo mais, Sr. Deputado João Tilly, quem não deve não teme. Quem não pratica atos ilícitos no meio digital não deve temer esse regulamento. Agora, ele não é, nem deve ser interpretado como um atentado contra os direitos individuais, as liberdades e garantias, e mesmo no meio digital não vale tudo. Há regras e as regras têm que se cumprir. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Tili teve uma cedência de tempo do Grupo Parlamentar do CDS, tem assim tempo para poder responder a este pedido de esclarecimento, portanto tem até 54 segundos mais a tolerância. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, CDS, muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. O problema, Sr. Deputado, é que tudo isso já está na lei. Os crimes de que se queixam, que não estão no transporte, estão na lei. Vou ler, olha, são os crimes contra a honra, os crimes contra a honra são até agravados por publicidade, como devem saber.